SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde. Esse é o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 25 de janeiro de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Lucas Tambelli, o criador da comunidade do samba em Queensland, fala da participação mais do que especial do cantor indígena australiano Budjerá em uma das rodas de samba da comunidade. O Lucas conversou com Fernando Vives. Brasileiros que estão tentando migrar para os Estados Unidos dizem estar frustrados com a atual suspensão de vistos para o Brasil. Vamos ouvir daqui a pouco de aplicantes de visto e agentes de imigração. Quase 200 pessoas foram detidas durante uma operação contra a extração ilegal de ouro na Amazônia, uma operação coordenada pela Interpol. Um dos sobreviventes do descarrilamento fatal de um trem no sul da Espanha descreveu cenas de caos e bravura que ocorreram após o acidente em Adamuz. Vamos ouvir do português Santiago Tavares, que saiu vivo do terrível acidente que deixou 42 pessoas mortas na Espanha. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco nesta tarde de domingo. Lucas Tambelli, o criador da comunidade do samba em Queensland, fala da participação mais do que especial do cantor indígena australiano Budjerá em uma das rodas de samba da comunidade. O Lucas conversou com Fernando Vives.
Em tempos em que a Austrália ainda respira fundo depois do atentado terrorista de Bondi e em que a coesão social é tópico principal nos quatro cantos do país, a música segue sendo um pilar de conexão entre povos e pessoas. Ao mesmo tempo, a música também é um soft power brasileiro e ponto de união entre os imigrantes do país na Austrália. Um exemplo é a tradicional comunidade do samba de Brisbane, grupo que reúne brasileiros residentes no sul de Queensland para tocar, dançar e festejar com conterrâneos e fãs da cultura brasileira. Pois em dezembro passado, uma apresentação de fim de ano da comunidade de samba junto com o Folias Brazilian Culture em Gold Coast trouxe uma união especial que conecta Brasil e Austrália através de nossas músicas. A tradicional roda de samba teve uma canja de Budjerá, uma revelação da música australiana de apenas 23 anos e cotado como uma possível estrela da música internacional no futuro próximo. Nascido em Fingalhead, norte de Nova Gales do Sul, Budjerá é um homem do povo Kujimbura, da nação Bundjalung, ali da região entre o norte do estado e do sul de Queensland. Seu nome passou a ser conhecido nacionalmente em 2020, quando a canção Missing You ganhou as rádios e streamings, apresentando sua voz potente que flutua entre o rhythm and blues, funk e o soul. Tem cerca de 336 mil ouvintes mensais só no Spotify e sua música Therapy foi ouvida mais de 18 milhões de vezes no streaming global mais popular. E como Pujara foi parar numa roda de samba em Gold Coast? Bem, na equipe de som do staff que trabalha com o artista está o brasileiro Daniel Oliveira, o alemão, que também toca com a comunidade do samba. Alemão foi a ponte para o convite feito pelo líder do conjunto, Lucas Tambelli, a Pujara, que topou. O australiano desceu de um voo no aeroporto de Gold Coast direto para o Miami Marquesa, onde cantou até uma canção de seu repertório em versão de samba, previamente ensaiada pela comunidade do samba. O som que você ouve é a gravação por celular da canja que o Pujara deu com a comunidade do samba, a música Ready for the Sky, em versão samba. Conversamos com o criador desta roda de música brasileira, Lucas Tambelli. Ele afirma que Pujara já abriu um show de uma banda sua de reggae quando era apenas um garoto de 8 anos, mostrando que, de alguma forma, os brasileiros já estavam presentes na vida do futuro cantor. Lucas também nos conta sobre a longa trajetória da comunidade do samba na cena musical da região e afirma que a música brasileira está em possível boom na região, com a maior quantidade de bons músicos e pela demanda pelo som que trazemos do nosso país.
Lucas Tambelli, primeiro eu queria começar com você explicando pra gente quem é o Lucas, quanto tempo tem de Austrália, da onde é no Brasil, quantos anos?
Olá, eu cheguei na Austrália em 2009, eu sou de Itapetininga, no interior de São Paulo, acabei de fazer 37 anos, a razão maior de eu vir pra Austrália foi aprender inglês, foi a primeira, meu irmão ele morava aqui, e a segunda foi tentar a música aqui. Eu já cheguei aqui tocando em casamento, minha vida sempre foi em volta da música, só que tomou uma proporção maior quando eu descobri que a cena de música brasileira aqui era muito valorizada. Então eu sempre fui mais para esse lado da bossa nova, do samba, do forró, então algo mais cultural, né? Foi sempre aonde eu consegui navegar. Eu também fui formado no rock, né? Mas a minha vida sempre foi assim muito mais lado B da música brasileira do que pop, né? Essas coisas um pouco mais famosas no Brasil, mas aqui eu acredito que a raiz brasileira é bem mais valorizada.
Você veio para cá bem jovem, então você tinha 20 anos, é isso?
É, 19, né? Eu fazia direito no Brasil, acabei trancando a faculdade e falei, vou aprender um pouco de inglês e tentar uma nova maneira de ver a vida, né? Me joguei.
Você veio pra cá, então, tocando quais instrumentos?
Cara, meu instrumento primeiro, né, foi bateria, que eu realmente dominava e tal, mas sempre tive percussão ao lado. Eu nunca cantei muito assim, né? Eu era mais mesmo o que fazia a cama pro cantor, né? Eu era mais um coadjuvante ali sempre. E sempre gostei disso, sempre me achei nessa área, né? Depois, lógico, eu tive mais acesso a outros instrumentos, mas sempre foi pro lado mais percussivo.
Com o tempo, você montou a comunidade do samba. Conta pra gente um pouco a história desse grupo.
A comunidade do samba foi um projeto depois de vários outros projetos de roda de samba que a gente teve aqui. Ele se concretizou em 2018, se eu não me engano. Então, antes disso, a gente teve outras rodas de samba aqui, acho que desde 2011. Só que fazia roda de samba de um jeito mais underground, vamos dizer assim. É, a gente não tinha tanto acesso a percussionistas, né, bons, a cavaquinistas, né, uma harmonia massa. E aí, ao longo dos anos, muita gente acabou chegando aqui. Eu acho que em 2018 foi uma época que teve uma ascensão muito grande de músicos bons aqui. E a gente acabou criando a comunidade do samba. Era um projeto que a gente queria realmente trabalhar o samba raiz, e a gente não queria muito ir pro lado pop, tocar pagode. A gente acredita um pouco nessa raiz brasileira, e dar esse valor, tem que dar muito valor a isso, porque isso é muito rico, sabe? E junto com isso, a gente também trouxe a percussão do Samba Vibes, que é um grupinho de escola de samba. Então, quando você vai para o Brasil, você tem aquela sensação de chegar numa quadra de escola de samba e você ter a roda de samba no começo e depois você ter a bateria fazendo o warm-up ali, né? E aí vem as dançarinas e tudo mais. E depois volta no final uma roda de samba, um show no palco, né? Então, a gente quis trazer essa energia de comunidade mesmo, sabe? Porque a gente vê lá nas escolas de samba que o filho do porteiro está vendendo ingresso e o outro está trabalhando ali no merchandise e o outro está, sabe? Então, esse negócio de comunidade foi basicamente isso que moveu esse projeto. Uma visualização desse tipo de comunidade e tentar trazer para cá. E com isso, lógico, trouxe também o fato de você ter pessoas da Europa que se identificam muito com isso, pessoas da Austrália, pessoas da Índia, né, de todas as culturas, vendo que realmente é um projeto que foca mesmo, por isso que se chama, né, comunidade do samba, criar talvez algo um pouco diferente que a gente vê no Brasil, mas com a mesma raiz que tem lá.
Quem são a comunidade do samba hoje?
Comunidade do samba é basicamente um evento. Então, a gente tem a banda, né? A roda de samba. Basicamente, eu sou o que lidera um pouco o projeto, mas muitas pessoas por trás têm voz para poder ditar para onde vai. Uma delas é a turma que a gente chama, né? Da roda de samba. Quase 15 pessoas que tocam com a gente. Basicamente, as pessoas que estavam lá desde o começo têm mais voz. Eu posso errar nomes aqui, mas temos a Vandressa, que ela é uma das cantoras, a Bárbara, o Diego, o Flávio, o Paulo. Eu vou falar todos os nomes, mas é uma longa lista. O Daniel, a Rebeca, o Felipe, o Gabriel, a Thaís, o Ed Gazzani, o Clayton, quem mais... enfim, se eu esqueci alguém, perdão.
Se você esquecer alguém, vocês que estão ouvindo, por favor, perdoem o Lucas, porque a lista é grande e é difícil lembrar todo mundo.
E ainda tem a galera da percussão. Então, assim, a lista é realmente gigantesca. Mas vamos dizer que o diretor sou eu, por enquanto. Se a gente se tornar um no-for-profit organization, aí uma outra eleição um dia vai ser outro e assim por diante. Essa seria a nossa ideia.
Você está aqui na Austrália, então, há 16, 17 anos. Você já viu muita coisa aqui, muita gente já rodou, já veio, já foi embora. Você já viveu diferentes Austrálias nesse período. Como o interesse pela música brasileira mudou?
Olha, entre todas as fases que eu já vi aqui, eu diria que já teve uma fase de ouro. Agora estamos caminhando, talvez, para uma outra. Eu vejo isso bem com realismo mesmo. Eu acho que está vindo uma onda bem grande. Mas
quando foi essa fase de ouro?
Foi quando teve o Ciência Sem Fronteiras. Então, acho que foi em 2014, 2015, eu acho que foi. Na minha experiência, a gente teve muita oportunidade para tocar em festival australiano, levar nossa música para... Teve alguns rewards que a gente ganhou na época. A gente pôde competir com a galera local, assim, em relação à música. A gente teve muita oportunidade de gravação, participar de programa de TV, conseguir botar a nossa música brasileira para quem mora aqui mesmo, sabe? Para o povo que realmente nasceu aqui, que é daqui. A gente teve também ajuda na época de um grande nome, que é o Conrad. O Conrad ele é aborígene, ele nos ajudou, abriu muitas portas pra gente. O festival do Island Vibe também, e o festival do Woodford Folk Festival. Todos esses projetos abriram muitas portas pra gente. O Brisbane Festival também. Eu acredito que está vindo uma grande onda aí.
Lucas, você citou Ciência Sem Fronteira. Eu queria entender exatamente qual a relação, né? Por que que o Ciência Sem Fronteira ajudou nesse boom?
Olha, é uma boa pergunta. Na minha humilde opinião, foi uma galera que veio do Brasil que também tinha esse pensamento mais cultural, vamos dizer. Eles não vinham aqui e falavam sobre o Gustavo Lima. Era uma galera que vinha e falava da cultura brasileira. Eles faziam contato, eu acho, com pessoas de outros países e falavam das coisas mais culturais brasileiras. Eu encontrei muita gente que era parte da faculdade lá no Brasil, da USP, vamos dizer, que tinha um bloquinho de rua, sabe? E tocava lá. O outro era um pesquisador de não sei o quê e também falava sobre Gilberto Gil como ninguém, entendeu? Então, era uma galera, eu acho que mais culta, assim, em relação à musicalidade brasileira, tanto do forró quanto do samba, da gafieira, do samba enredo. Talvez eles tiveram um trajeto maior entre a parte cultural brasileira e trouxeram muito disso para cá e passaram isso para outros. Eles também percorreram um grande caminho que é nas faculdades, né, australianas, e é onde tem muita gente que é um pouco mais ligada à arte, né, à cultura e tal.
Lucas, você e a comunidade do samba fazem apresentações aí, você mora em Ipswich, mas fazem apresentações na região de Brisbane e Gold Coast, são regiões tradicionalmente muito brasileiros. Eu queria que você contasse a periodicidade que vocês fazem eventos e se atrai também não brasileiros e quais são os perfis de brasileiros que estão lá.
Estamos na nossa segunda edição em Gold Coast. A gente tem normalmente um espaço de 2 meses a cada evento, porque assim, a gente, na maioria ali da galera, a gente tem trabalho, né, full time, precisa de um pouco de planejamento para cada evento. E também para a comunidade conseguir se planejar e ir também. Então, a cada 2 meses, a gente tem esse evento do Comunidade do Samba. A gente acabou, do ano passado, fazendo algumas exceções. A gente participou da abertura do show do Baiana System, no Rota. Foi em Gold Coast. A partir desse momento, a gente acabou encontrando o Folias, uma companhia de evento de Gold Coast, com o Daniel e o Rodrigo. E a gente fez a primeira edição do Comunidade do Samba em Gold Coast, a segunda edição agora em dezembro. E basicamente o evento atrai uma galera que eu acho que mora em caverna aqui na Austrália, né? Que eu não via há milhões de anos, sabe? É muito bom porque é um evento que é para a família. Você pode trazer seus filhos, você pode curtir uma comida boa, você pode beber uma caipirinha boa, porque a gente faz o teste no bar antes. A gente tenta, né, manter a qualidade da caipirinha boa. A gente traz tudo que, vamos dizer, que a gente queria que tivesse no evento. Então, a maioria das pessoas acabam trazendo aquele amigo australiano, aquele amigo do trabalho que é de outro país, sabe, aquela pessoa que você está talvez querendo sair com ela, seu date. Você acaba chegando lá, a galera da escola, né, aquela turma que você conhece, os asiáticos, né? Muito colombiano, muito chileno, peruano, mexicano. Então é uma mistura doida, o público que frequenta e frequentou durante todas essas edições desde 2018. É um liquidificador ali, ó, misturando todo o planeta ali. É muito gratificante, assim, ver por fotos e vídeos do que já passou nessas edições.
Lucas, você falou que você gosta de tocar mais um samba mais tradicional do Brasil. O que exatamente você toca? Quais os artistas preferidos que vocês trazem nessas apresentações?
Aí vai daquela lista mágica, né? Eu, particularmente, sou muito apegado ao Zeca Pagodinho. Mas o Zeca não é tão velho assim, vamos dizer. Eu sou apaixonado por Cartola. Eu sou, assim, muito apegado ao Arlindo Cruz também, apesar de não ser muito a música que eu acabo cantando. Eu sou muito apegado, né, a esses artistas, eu acho que por causa da minha mãe também. João Nogueira, para mim, também é alguém que, né, eu sigo, assim, à risca. Candeia. E aí a gente tem a Vandressa, a Bárbara, muita gente na roda de samba, onde traz também a Beth Carvalho, traz mais esse tipo de samba do fundo de quintal. A gente vai mais para esse lado, assim, sabe? Trazer Juvelina, um pouco dos sambas enredos antigos para dentro da roda de samba. A gente traz um pouco de Djavan, até Toninho Horta. A gente vai um pouco numa linha onde a gente consegue resgatar umas músicas. Ultimamente a gente fez umas versões, fizemos até uma Cássia Eller no samba, mas a gente tenta manter o samba raiz, né? E aquele samba simples, né? Samba bem cadenciado. Um samba que é para realmente, para você entrar naquele transe, né? Que só uma roda de samba consegue trazer.
E, Lucas, de repente, numa apresentação, e que você teve a participação especial de um artista das primeiras nações aqui da Austrália, um artista indígena, que é o Budgerah. Como isso aconteceu? Como foi esse contato? Eu queria que você contasse essa história de como o Budgerah fez parte, fez uma canja junto com a comunidade do samba.
Cara, essa história é muito doida. Roda de samba é uma coisa muito doida já, né? Dessa vez foi um pouco mágico, né? Final de ano, todo mundo ocupado. Por feliz coincidência, né? Um dos nossos integrantes, né? O Daniel, alemão. Ele cuida do som da comunidade do samba. Ele também toca com a gente às vezes. Ele trabalha com o Budger. E aí, um dia eu falei com ele e ele falou, cara, eu vou falar com o Budger, vamos ver se ele consegue, né, aparecer por lá. Aí o Budger tava, eu acho que em Sydney, fazendo um show de final de ano. E aí ele falou, cara, ele vai chegar um horário no aeroporto e vai ser mesmo o horário que vocês estiverem tocando. Aí se ele sair do aeroporto, ele acaba passando lá e pode fazer uma música. Mas não bote nenhuma, né, esperança que isso vá acontecer, porque provavelmente ele vai chegar cansado e tudo mais. Beleza, não vou esperar nada, né? Mas ao mesmo tempo a gente se preparou muito, né? Tirou uma música dele, a gente perguntou qual música talvez ele poderia cantar. Ele disse, ah, talvez eu consiga fazer uma música em inglês e tal. E a gente pegou uma versão do Sambô. E aí, beleza. Evento rolando, aí lá no final do evento me aparece ele, cara. Aí foi demais, aí foi tipo Moisés, assim, abrindo o mar, assim, aí vem o molequinho, assim, porque ele pra gente aqui é como se fosse um rockstar mesmo, sabe? Ele tá, assim, traçando uma carreira maravilhosa, né? E a gente teve contato com ele quando ele era ainda 8 anos de idade, ele tinha um violãozinho. A gente tinha uma banda de reggae, ele abria o show da gente, né? A gente tinha uma banda de reggae que tocava música em português e tal. Graças ao Marcelo Garcia, grande Marcelão. Se não fosse o Marcelo Garcia, o Budger nunca teria esse pezinho no Brasil, eu acredito. E aí, depois disso, o Daniel Alemão veio a ser, né, o técnico de som dele. Então, esses dois grandes músicos e pessoas conseguiram e ainda conseguem, né, ajudar o Budger de uma certa forma. Enfim. O moleque chegou lá e a gente tinha preparado a música dele do Sambô. Começamos a tocar, ele sem ponto, não se ouvia, ficou nervoso. Aquela roda de samba, tinha muita gente nesse evento. Ele ficou meio nervoso, a primeira música não foi aquilo, né? A gente falou, caramba, né? Eu acho que não deu certo. Aí a Vandressa, que é uma das cantoras, e o Flávio Corrêa tinham preparado a música dele. E eu não tinha botado fé, eu falei, ah, acho que, né? Mas aí, eles começaram a tocar a música dele. E aí, ele se achou, cara. Aí, ele soltou a voz. Porra, foi lindo, a galera cantava, ele ensinou o refrão pra todo mundo. Aí, todo mundo cantou o refrão com ele. Aí, foi um desses momentos mágicos, né? Só a roda de samba que proporciona esses momentos. Aí, foi inesquecível.
Ele cantou as músicas dele e vocês fizeram uma versão adaptada do samba, é isso?
Exato. Então a gente tocou uma música dele.
A música é Ready for the Sky.
Ela é meio que um funk. Então, por ser um funk, eu acho que combinou muito com o ritmo de samba. E aí ficou muito legal. Estamos aí logo mais passando uma mensagem para ele, para ele gravar essa música em samba aí, que eu acho que ficou até melhor, né? Ficou até mais interessante, eu tô achando, hein?
o assunto agora é imigração. Um dos países com o maior número de brasileiros no mundo, os Estados Unidos, anunciaram esse mês a suspensão de vistos para cidadãos do Brasil e de outros 74 países. O anúncio não afeta vistos temporários, como os de turista ou estudante. Mas a inclusão do Brasil nessa lista surpreendeu muitos brasileiros que estavam no processo de imigração para o país. Rodrigo Perenha falou à agência Associated Press. Ele é um executivo de fintech de 44 anos que prepara um novo pedido de visto após ter tido o seu pedido anterior por um visto de business chamado EB2 negado.
No sentido de que é muito desgastante, dá muito trabalho fazer esse processo. Você tem que buscar as referências, tem que pedir ajuda com cartas, com evidências. Então, é um processo muito longo. E tão perto, assim, de aplicar, né? Então, realmente, assim, é um sentimento triste por tudo que foi feito e, eventualmente, depois não descongelar, sem saber, né, o que vai acontecer. Mas também triste por saber que o Brasil está nessa lista, né? Assim,
em 2023, um número recorde de 28.050 brasileiros receberam residência permanente nos Estados Unidos, colocando o Brasil em décimo lugar no ranking global, de acordo com dados analisados pelo escritório de advocacia AG Immigration. Pedro Zava, do AG Immigration, afirmou que muitos clientes sentem que aqueles que buscam imigrar legalmente estão sendo afetados de forma desproporcional.
Os clientes que foram afetados são aqueles clientes que estão aguardando um visto permanente nos Estados Unidos, o Green Card, que recebe o nome de Green Card, né, dado pelo governo americano. Esses clientes, eles passam por um processo bem longo, que não é uma corrida de 100 metros. Eu uso a metáfora sempre da corrida de 100 metros e da maratona de 42 quilômetros. O Green Card para um estrangeiro é uma maratona de 42 quilômetros. E dessa maratona, quem foi afetado é quem já está no final, quem já vai ultrapassar a faixa de chegada. Então,
especialistas brasileiros também questionaram a lógica americana por trás da decisão. O advogado de imigração, Gleidson Cabral, afirmou que a inclusão do Brasil não faz sentido.
Mais procurado, né, pelo público brasileiro, pela população brasileira imigrante para os Estados Unidos, é justamente o desse perfil de um profissional que consegue demonstrar uma atuação nos Estados Unidos, um plano de negócios ou um plano de carreira que satisfaça áreas de interesse nacional. Então, perfis de engenheiro, engenheiros de software.
Cabral acrescentou que a fiscalização aumentou mesmo após a suspensão dos vistos.
Existe, de fato, um crivo maior do oficial consular na hora de conceder esse tipo de benefício. Embora na prática não exista nenhum memorando, nenhuma ordem que sinalize nesse sentido, toda a política imigratória do governo atual, da administração de Trump.
O professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, argumentou que a medida foi motivada politicamente e não por padrões migratórios. Ele chamou atenção para a inclusão de países que são governados por partidos de esquerda.
I think there are two main reasons. If you look at Latin America, for instance, Uruguay, which is the richest country of the region alongside Chile, for instance, was included in the list. And there has never been such a heavy wave of migration from Uruguay to the United States. However, Uruguay is governed by the left, so it means that a potential reason for including countries is the fact that they are governed by center of left or left-wing politicians like Lula and the current government of Uruguay.
A suspensão se aplica apenas a vistos de imigrante, mas desde que Donald Trump tomou o poder, outros vistos também se tornaram mais difíceis de obter. O governo americano introduziu uma nova taxa de integridade de visto que custa $250 americanos. Enquanto isso, brasileiros ilegais nos Estados Unidos continuam sendo repatriados. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil repatriou mais de 3 mil pessoas vindas dos Estados Unidos em 2025. São brasileiros que retornaram ao país após terem sido presos por imigração irregular. A operação de deportação é realizada pelo governo norte-americano. E no Brasil, a ação de acolhimento dos deportados é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mais detalhes com a Rádio Agência Nacional.
O Brasil repatriou mais de 3 mil pessoas vindas dos Estados Unidos no ano de 2025. Do total de repatriados, 92% chegaram desacompanhados, 82% eram do gênero masculino e 42% tinham ensino médio completo. Em relação ao destino, 50% seguiram para Minas Gerais, 10% para Rondônia e 9% para São Paulo. A maioria das pessoas atendidas manifestou a intenção de trabalhar no Brasil. Além disso, 85% relataram jornadas de trabalho de 8 horas diárias ou mais antes do retorno. Em 2025, os voos de repatriação ocorreram de forma contínua. Entre fevereiro e dezembro, foram realizadas 35 operações de acolhimento. O objetivo foi garantir atendimento digno, humanizado e a proteção de direitos. A iniciativa oferece refeição, atendimento de saúde e psicossocial, além de deslocamento até as residências, conforme o desejo de mais de 90% dessas pessoas.
Quase 200 pessoas foram detidas durante uma operação contra a extração ilegal de ouro na Amazônia, uma operação coordenada pela Interpol.
Uma operação policial internacional inédita apreendeu por volta de 200 garimpeiros ilegais na Amazônia. Policiais de Brasil, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, com suporte também da União Europeia e da polícia holandesa especializada em crimes ambientais, envolveu 24.500 checagens em veículos e pessoas nas áreas remotas entre as fronteiras destes países em busca de ouro não processado, mercúrio, armas, drogas e equipamentos de mineração. Entre os presos estão 3 homens na Guiana, suspeitos de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro. Eles levavam o equivalente a US$ 590 mil americanos em cash, o que equivale a cerca de US$ 860 mil australianos. As informações são da Interpol. Segundo o secretário-geral da entidade, Valdeci Urquiza, a alta dos preços internacionais do ouro nos últimos anos resultou em um aumento da mineração ilegal, que se tornou fonte de renda de crescimento mais rápido para grupos de crime organizado, inclusive na América Latina. A operação também resultou na apreensão, na Guiana e no Suriname, de cilindros de mercúrio avaliados em mais de US$ 60 mil americanos ou quase US$ 90 mil australianos. O mercúrio é muito usado na mineração ilegal de ouro para separar o ouro extraído de outros metais e é extremamente prejudicial tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. Os cilindros apreendidos estavam sendo transportados em ônibus escondidos em painéis solares. A operação, batizada de Escudo da Guiana, também envolveu intensificação das fiscalizações policiais em fronteiras remotas. Os policiais do Brasil, da Guiana Francesa e do Suriname realizaram batidas e buscas nas margens opostas dos rios Oiapoque e Marone, que formam as fronteiras entre a Guiana Francesa e o Brasil, ao sul, e o Suriname, a oeste. Essas operações incluíram inspeções em algumas das muitas pequenas lojas especializadas às margens do rio Marone, que vendem diferentes tipos de suprimentos e equipamentos usados na mineração de ouro e, em alguns casos, são conhecidas por envolvimento no contrabando de ouro e suprimentos ilegais, como mercúrio. As inspeções representaram, segundo a Interpol, um primeiro passo importante no destacamento policial transnacional na região, e os agentes apreenderam medicamentos falsificados, bebidas alcoólicas e cigarros, totalizando um valor superior a US$ 40 mil americanos, o que equivale a quase US$ 60 mil australianos. A operação também resultou na apreensão de equipamentos de mineração, como bombas e esteiras utilizadas para extrair ouro, armas de fogo e equipamentos de comunicação, incluindo telefones celulares. Os agentes também interceptaram um ônibus que transportava imigrantes sem documentos, incluindo vários menores suspeitos de serem explorados para trabalho infantil ou abuso sexual. A mineração ilegal de ouro é um dos grandes fatores para o desmatamento da Amazônia e contaminação das águas com mercúrio tóxico, com impacto direto tanto na natureza quanto nas populações indígenas.
Um dos sobreviventes do descarrilamento fatal de um trem no sul da Espanha, descreveu cenas de caos e bravura que ocorreram após o acidente em Adamuz. Vamos ouvir do português Santiago Tavares, que saiu vivo do terrível acidente que deixou 42 pessoas mortas na Espanha.
É assim, eu 10 minutos de acontecer o acidente de comboio, tive um pressentimento que ia haver um acidente porque a carruagem estava a mexer-se muito, estava muito movimentada, até comentei com a minha namorada que a carruagem estava a mexer-se mais do normal. E passado 10 minutos acontece o acidente, começo a voar, começo a sentir-me numa trituradora, bato com a cabeça no teto, parecia que estava numa trituradora. Quando voei, parti logo a tíbia e o perineu. Depois acordei, comecei a ver que estava vivo, ouvi uma voz em mim: vais viver. Foi uma força divina que me deu força que ia viver. E a primeira coisa que pensei, tinha 10 minutos de adrenalina, vou fazer o melhor que puder. A primeira coisa é salvar a minha namorada, que estava viva, e a sair da carruagem o mais rápido possível, porque não sabia as circunstâncias que ia acontecer. Poderia haver um incêndio ou a carruagem mexer-se, revolcar, haver um reboque, e queria sair dali.
Como é que foram os momentos seguintes, perceber que havia outras pessoas e que até algumas acabaram por falecer?
Foi um momento trágico, foi um inferno, porque era o barulho, era o comboio começou a bater e ouvia-se trá, 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 e depois era o cheiro a sangue, cheiro de sangue, havia muita sangue no comboio, havia vidros por todas as partes, eu tinha vidro na boca, a mastigava e tinha vidros.
Como é que conseguiram sair da carruagem?
Com fé, esperança, foi uma força divina, foi Deus que ajudou.
Saíram pelas janelas, tiveram de partir os vidros?
Sim, tivemos que partir os vidros. Eu estava com a perna partida, eu ganhei muitas forças para salvar a minha namorada. Eu, com os dois braços e uma perna, consegui trepar até chegar a minha namorada, que estava a 6 metros de mim. Eu comecei a tirar a minha namorada, que estava encurralada, estava presa, comecei a puxá-la, puxei, enquanto o outro homem de 40 anos estava todo ensangrentado, ele não tinha muitas forças, mas ele apanhou no martelo que estava ao lado da janela de vidro e começou a bater, começou a partir. Ele, como estava a falar comigo, que não tinha forças, e ele deu-me o martelo e eu comecei a partir a janela do comboio. E aí a minha namorada foi a primeira a sair, depois foi ele, o homem que estava ensangrentado, também saiu. Eu fui o terceiro a sair, porque eu não tinha forças, com uma perna partida não conseguia saltar, eram 2 metros que tinha de saltar e eu não conseguia. Então vieram pessoas do vagão 4, que estavam vivas, estavam bem, estavam prontas para salvar, e elas é que entraram e me tiraram dos braços, de costas, e tiraram-me e eu fui para fora.
A vossa carruagem foi projetada?
Sim, foi projetada.
E tombou?
Tombou, ficou em declive, ficou em 45 graus. Pronto, entre isso, estes rapazes do vagão 4 começaram a entrar, a salvar as pessoas que estavam lá dentro. Depois de eu, salvaram uma criança, uma menina de 6 anos. Quem salvou foi também um rapaz de 18 anos, que era do povo de Adamuz. Pronto, foi esse rapaz que sacou de lá, só que ele não tinha tanta força e me chamou para eu tirar, mas eu estava com a perna partida, mas eu fiz o esforço também de puxá-la para estar viva, liberta, e ela ficou ao pé de mim. Eu abracei, porque ela estava com muito frio. Enquanto eu abraçava, eu também estava a apoiar com a minha mão na tíbia, porque estava deslocada, tinha uma fratura de tíbia e perineu.
Entretanto, cá fora, como é que era o cenário?
O cenário era, parecia o Titanic, era um frio, fazia 1 grau, era muitos gritos, mulheres a chorar, a gritar, a pedir socorro, era tudo com ajuda, até que vieram os profissionais e atuaram da melhor maneira, foram fenomenais no momento de salvar as pessoas. Foi do melhor que vi na minha vida. Foi um ser humano. Foi.
Eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Voltamos na quarta-feira, sempre ao meio-dia, com Fernando Vives, e aos domingos comigo. Uma linda tarde de domingo, janeiro acabando, mas vamos que vamos. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.